Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar a senadora Ana Rita, em nome de quem eu cumprimento o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, e a senadora Ângela Portela, segunda secretária da mesa diretiva do Senado Federal e única mulher membro da mesa diretora nas casas legislativas. Cumprimento também a senadora Vanessa Graziottin, vice-presidenta da Comissão de Assuntos Sociais, e a senadora Ana Amélia, vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em nome de quem cumprimento todos os presidentes eleitos para a nova sessão legislativa. Cumprimento o vice-presidente dessa comissão, o senador João Capiberibe, em nome de quem, dos dois senadores, da senadora Ana Rita e do senador João Capiberibe, eu cumprimento a todos os senadores e senadoras aqui presentes. Quero cumprimentar também todas as parlamentares aqui presentes, da Câmara dos Deputados, em nome da Janete Capiberibe. Cumprimento minhas colegas de ministério, a ministra Luísa Barrios, a ministra Maria do Rosário, e a todos e todas que estão aqui nessa audiência. Eu quero, senadora Ana Rita, cumprimentá-la muito do fundo do meu coração por você ter assumido, por a senhora ter assumido a presidência dessa importante comissão. É uma comissão que tem uma robustez enorme ao tratar de temas tão importantes e tão caros para todas nós, homens e mulheres desse país, que são os direitos humanos. No meu caso específico, como ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, os direitos humanos das mulheres. Então, eu não farei aqui, de maneira nenhuma, um relato detalhado das políticas do nosso governo voltadas para a consolidação dos direitos das mulheres e da consolidação das políticas públicas nos marcos de todos os direitos. Não só porque são extensos, são inúmeras as políticas, são grandes, mas pelo tempo e para não cansar os senhores e as senhoras. Eu vou me ater a dizer de o que para as mulheres são direitos humanos, considerados direitos humanos. Basicamente, o direito, e quando eu digo basicamente, é porque se dá no anonimato do cotidiano das mulheres. Então, é nos lugares onde as mulheres vivem e onde dificilmente o poder público chega, dificilmente a imprensa chega, e que é o básico daquela mulher anônima que vive o cotidiano para se sustentar e sustentar a sua família. E essa mulher representa todas as mulheres brasileiras. E eu quero aqui homenagear a todas as mulheres brasileiras, homenageando essas mulheres. Então, falar de direitos humanos das mulheres é pautar a vida das mulheres por uma vida sem violência. Sem violência, sem discriminação e sem preconceito em todas as fases de sua vida, na infância, na adolescência, na maturidade, na idade adulta e na velhice. E com todas as mulheres, com todas as suas particularidades. As mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres deficientes, as mulheres indígenas, as mulheres idosas, as mulheres jovens. Então, nesta linha, O que eu quero dizer para os senhores e as senhoras é que o nosso governo tem enfrentado esta violência. Tem enfrentado com uma política forte, consolidada, de enfrentamento a todas essas formas de violência, com base na violência de gênero, que é a violência doméstica, e a violência sexual. Como que se enfrenta isso? Até esse ano, nós enfrentamos, com um pacto assinado com todos os governadores da federação e repactuado com cinco, que é para que esses governadores criem, com os prefeitos de municípios polos, rede de atendimento às mulheres em situação de violência. A Ana Rita sabe da precariedade dessas redes pelo Brasil afora. Essa rede envolve o sistema judiciário, o sistema de segurança pública, o sistema da assistência social e o sistema de inclusão produtiva, que é trabalho, emprego e renda. Porque a mulher, para sair do ciclo da violência, é fundamental e necessário que ela tenha perspectivas de autonomia econômica para que ela possa se sentir em condições de sujeito político para enfrentar uma vida após um ciclo enorme de violência. E um ciclo que se reproduz. E como ele se reproduz? Crianças que assistem o pai bater na mãe, seguramente poderão reproduzir essa violência quando adultos. E por que nós temos uma das leis, das três leis, como disse a senadora, mais avançadas para o enfrentamento da violência contra as mulheres? Essa lei, construída por um consórcio de mulheres operadoras do direito, ligadas aos movimentos de mulheres, aos movimentos feministas, ligadas ao governo, construíram esta lei. Esta lei substitui a Lei 9.099, que é uma lei que não punia o agressor. Então, se essa lei, o marco legal nosso é a Lei Maria da Penha, mas se ela não está implantada ainda em todo o território nacional, é porque nós somos uma federação, nós somos um país continental. Nós dependemos, para implantar a Lei Maria da Penha, dos governos estaduais, dos governos municipais, do sistema da justiça, do sistema de segurança pública e do sistema de assistência social. Porque o que diz respeito à responsabilidade da Secretaria de Política para as Mulheres, que é a criação de núcleos especializados, nós estamos fazendo em parceria. Este pacto é uma demonstração disso. E o que sensibilizou os governadores e os municípios, e também o judiciário e a segurança pública e a defensoria, é o enorme número de denúncias de violências e o imenso número de processos que ficam parados sem julgamento. Então, eu posso garantir aos senhores e senhoras senadores que nós estamos num processo de parceria com todos esses entes, para a celeridade dos processos e a punição. Que a Lei Maria da Penha tem, uma das questões fortes da Lei Maria da Penha é acabar com a impunidade. Então, essa é a nossa meta, é punir os agressores. E agora, Nós, além da punição aos agressores, de que bater em mulher é crime e dar cadeia, ela também mexe no bolso do agressor. Porque o ano passado nós assinamos com o Ministério da Previdência Social uma ação chamada indenização regressiva, que os agressores têm que indenizar o INSS indenizar o valor que o INSS paga à sequelada ou aos dependentes dela, no caso, se ela vai a óbito. Não é? Nós temos também o Ligue, a Central de Atendimento 180, que, com mais de 4 milhões de registros de denúncias, ou de denúncias e de pedidos de informação. Não é? Isto não é pouca coisa. E mais de 30% desses registros são denúncias de que as mulheres estão em situação de risco de morte. E o que nós não queremos é que a mulher denuncie, 2 dias depois ela apareça morta. Então, a celeridade no seguimento da denúncia é fundamental e nós temos batalhado para torná-lo cada dia mais rápido. Não é? As campanhas. Porque me perguntaram hoje aqui por que eu acho que, mesmo com a Lei Maria da Penha, tem tanta violência ainda. Porque nós vivemos num sistema patriarcal ainda. E se não mudar a cultura e a mentalidade de homens e mulheres de que bater em mulher não é brincadeira e que aquela, abre aspas, a mulher sabe porque está apanhando e o homem sabe porque está batendo, isso tem que acabar. Porque a mentalidade tem que ser mudada e só se muda com informação e com campanha. Então, nós temos no ar a campanha Compromisso e Atitude, que sensibilizou os juízes, o sistema judiciário e também a população de uma maneira geral. Para iniciar o meu fim, eu quero falar, recentemente, a presidenta Dilma lançou o segundo plano, nós lançamos o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e que é coordenado pelo ministro José Eduardo Cardoso, pela ministra Maria do Rosário e por mim. Não é? Por quê? Porque entre as pessoas em situação de tráfico, mais de 60% são mulheres. Não é? E isso nos levou a desbaratear, a quebrar com duas situações de tráfico, com duas quadrilhas esse ano. Uma em Ibiza, na Espanha, e outra em Salamanca, recentemente. Né? E, pela Convenção de Palermo, as mulheres ou pessoas com maior idade podem decidir...
Mais 5 minutos, pode ficar tranquila.
Ficar no lugar, permanecer. Mas nós resgatamos. Né? E a outra questão, nós estamos com núcleo de atendimento especializados nas delegacias de fronteiras. Temos muito forte em Pacaraima, em Rondônia, na fronteira com Venezuela, na Foz do Iguaçu, a tríplice fronteira, e no Oiapoque, na fronteira do Amapá com a Guiana. Esse núcleo é fundamental porque atende as mulheres em situação de violência, de vulnerabilidade e de tráfico. E, para terminar, eu quero dizer que o 180 atende mulheres em situação de violência em 3 países, em Portugal, Espanha e Itália. Isso foi uma das situações que contribuiu fortemente para o desbarateamento das quadrilhas na Espanha. não é só internacional, não são só internacionais essas quadrilhas. Nós temos quadrilhas nacionais que traficam mulheres de estado para outros estados. Nós também desbarateamos, Maria do Rosário, o ministro Zé Eduardo e eu, uma quadrilha no norte do país, que tinha crianças, travestis e mulheres, e nós resgatamos e devolvemos para os seus estados de origem, não é? E eu quero terminar dizendo, fazendo um apelo. Eu sei que não diz respeito específico a essa comissão, mas diz respeito aos direitos humanos das mulheres e, no caso, às mulheres trabalhadoras domésticas, para que o Senado aprove o mais rápido possível a PEC das domésticas, a PEC das trabalhadoras domésticas, porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos dando, enquanto país, um passo larguíssimo para retirar do sistema de escravidão milhares de mulheres negras, trabalhadoras, decentes desse país. Então, eu faço um apelo como ministra de Estado e como mulher, porque só está faltando o Senado aprovar e sancionar. E eu peço que faça isso no mês de março, porque não é só o 8 de março, é o mês de março que é o mês da mulher. Então, nesse sentido, esse apelo está feito muito fortemente para que o Senado aprove e sancione, porque isso é direitos humanos, são direitos humanos das trabalhadoras domésticas, e isso concorre para um trabalho decente e para a autonomia econômica desse significativo número de mulheres trabalhadoras no Brasil. Muito obrigada a todos, senhor.
Obrigada, senhora ministra. Que bom que a senhora colocou para esta comissão, nos chamando, né, para a responsabilidade também com a PEC das domésticas. Quero aqui lembrar que, por ocasião, né, da reunião realizada na quinta-feira, onde eu e o senador Capiberibe fomos eleitos para presidir esta comissão, o senador Capiberibe como vice-presidente, nós apresentamos algumas diretrizes do nosso trabalho para a elaboração do plano de trabalho e apresentamos também alguns temas que esta comissão deverá se debruçar durante este ano e, entre esses temas, a PEC das domésticas, além da PEC do trabalho escravo e outros projetos que estão em tramitação nesta casa. Então, quero agradecer muito a senhora, né, a nossa ministra, Eleonora, por estar aqui fazendo também este apelo, reforçando e respaldando a importância desta PEC para as mulheres trabalhadoras domésticas. Então, muito obrigada, senhora ministra, pelas suas palavras e pela sua presença aqui hoje no nosso meio. Antes de passarmos a palavra para a próxima ministra, eu quero aqui fazer alguns registros e aproveitar que já temos coro para fazer as devidas aprovações. Registro aqui a presença da deputada estadual de Sergipe, a deputada Conceição Vieira, da Secretaria de Mulheres da União Nacional dos Legisladores. Também registrar a presença da Rosane Silva, da Central Única dos Trabalhadores. E a presença da deputada Janete Pietá, deputada pelo PT do Estado de São Paulo, que ainda é coordenadora, né, da bancada feminina no Congresso Nacional. Eu digo ainda porque em breve haverá nova eleição para escolher quem vai coordenar a bancada feminina no Congresso Nacional. E a deputada, sim, a deputada Yara Bernardes, que acabou de chegar. Obrigada pela presença, deputada. Seja sempre muito bem-vinda. E o senador Randolph. Senador Randolph é o que deu coro. Obrigada pela presença, senador Randolph. Que bom que Vossa Excelência está aqui no meio de nós, sempre muito parceiro, companheiro e sempre muito atuante aqui na Comissão de Direitos Humanos. Obrigada pela presença de Vossa Excelência. Quero, então, solicitar a dispensa da ata da reunião anterior e colocá-la em votação. Aqueles que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Também quero colocar em votação o requerimento para a realização de audiência pública para discutir ações do governo federal em defesa dos direitos humanos, especialmente os das mulheres, como marco inaugural dos trabalhos legislativos da comissão em 2013, aproveitando-se a oportunidade da semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, de autoria da senadora Ana Rita. Coloco, então, em apreciação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado.